E aí, gente, aqui é Ibson do Pipoca Ágil. Nós estamos aqui nesse formato novo, né? Porque quem não sabe, o Pipoca Ágil é um podcast, mas agora ele está também no YouTube. Por que isso? Para as pessoas verem, me verem e verem meus convidados. Não só a voz, agora a gente conhece as pessoas direitinho e tudo. Então é muito bacana. E eu estou com um amigo aqui, um convidado, que eu acompanho ele na internet. Ele tem um canal maravilhoso no YouTube. Ele é o fundador do Agile School. O nome dele é Rodrigo Pinto. Por favor, meu camarada, se apresente aí para os ouvintes e agora visionários do Pipoca Ágil.
Show de bola, Wilson. Valeu. Cara, prazer te conhecer ao vivo agora. Né? A gente se falou ali mensagens. Eu assisti vários capítulos já, vários episódios aí do Pipoca Ágil. Show de bola. Conheço mais da metade da galera que você já entrevistou, já bateu um papo. Então show de bola. Vai ser um prazerzaço estar fazendo parte aí desse grupo e desse conteúdo, né? Provendo esse conteúdo para a galera. Bom, eu sou Rodrigo Pinto. Como você mesmo diz, eu sou fundador aí da Agile School. Então, nós somos um grupo ali, né, somos três trainers ali, que a gente se conheceu dentro do contexto da Scrum.org, que é, né, a empresa que é fundadora, vamos dizer assim, né, ela é gerida pelo fundador do Scrum, então uma das pioneiras aí do Scrum aí no mundo todo, dita várias tendências ali, é um órgão certificador e também provê treinamentos por meio dos seus trainers oficiais. Então, nós nos juntamos, né, nós três desses trainers, nós nos juntamos ali e fundamos a Agile School. E é uma empresa hoje que atua não somente com esse portfólio da Scrum.org, nós temos outros treinamentos também que estão na linha aí de tudo que diz respeito à agilidade. Ali a gente está tocando um pouco ali, né? Estamos expandindo, estamos cada vez mais, né? Graças a Deus a gente está numa fase bacana de expansão, por mais que, né, o mercado e as empresas aí sejam algumas sofrendo, né? Eu entendo que a galera da agilidade, a galera da tecnologia tem se dado muito bem nesse momento, tem, né, podido servir bem a comunidade e as empresas. Então, é um
prazer. Que legal, cara. Então, olha só, no episódio de hoje, nós vamos falar o seguinte, ó. Eu até peguei um slogan lá do Agile School, tá? Uhum. Como podemos te ajudar a ser mais ágil? Tá? Então, esse é o tema, mais ou menos. A gente pode falar um pouquinho, né? Essas coisas todas, pá. Conta aí um pouquinho da trajetória, André.
Bom, a minha trajetória, então, eu comecei, né, meu background é de na engenharia de software, né, na TI, então eu comecei como... Eu estava até relembrando, eu gravei um vídeo esses dias que eu falei um pouquinho da minha história, cara. Eu fiz estágio ali como suporte, né, então comecei até com manutenção de hardware e tudo mais, depois fui para o Banco do Brasil com outro estágio também, aí já na área de desenvolvimento. Depois, primeiro emprego ali, já fui para uma grande empresa, uma grande consultoria de software, mas que trabalhava com waterfall. Então, ali, a gente pôde ter ali os dissabores da vida, né?
A gente
pôde conhecer ali um pouco ali da... Não que depois do ágil também minha vida só foi rosas, mas...
Não,
cara, eu tive uma sequência de 3 ou 4 projetos rodando em waterfall, dos quais, eu acho que se foram 3, eu acho que 2 deu água, acho que foram 4, assim, né? Um foi cancelado e com a perda da cabeça do diretor da empresa, porque caramba, deu prejuízo, porque deu prejuízo de 5 milhões de dólares na época. Hoje já é uma grana absurda, imagina 15 anos atrás, 5 milhões de dólares, cara. O diretor, acho que tinha 25 anos de casa, perdeu a cabeça por causa dessa. O meu outro infortúnio foi ter feito um sistema inteiro e depois ele foi engavetado. Tudo com waterfall.
Nossa, aí.
E esse foi o mais interessante. A gente trabalhou durante 8 ou 10 meses, mais ou menos. E daí chegamos para entregar para o cliente falou assim: putz, cara, já não era mais isso que eu queria. Já não vou poder mais fazer isso. A gente pegou o sistema e jogou na gaveta e acabou. Ficou por isso mesmo. Foram as minhas. E o terceiro, eu trabalhei durante uns 6 meses, mais ou menos, ali, e não vi esse software em produção. O time continuou lá, eu acho que por mais um ano, mas não sei quanto tempo. Nem sei dizer o que aconteceu com esse projeto, cara. Sei que eu trabalhei 6 meses com esse projeto, não colocamos nada em produção, só ficamos né, construindo estoque, né, construindo um monte de coisa ali. Enfim, foram os infortúnios ali, foram... Né, eu aprendi realmente como não fazer nesse começo, assim, né? Porque, cara...
É, isso aí.
Qual foi o sucesso, né, dessas minhas implementações Waterfall? E aí agora, é claro que eu não vou, né, demonizar, né, falar que, pô, não funciona pra nada, não é esse o meu intuito, com certeza. Mas a minha experiência prática em construir software utilizando Waterfall foi um fiasco atrás do outro, assim. Então,
cara,
depois eu fui para uma startup depois, aí lá a gente já trabalhava com um cheiro de ágil ali, né? Já era um método meio híbrido ali, né? A forma como eles trabalhavam. Depois eu fui para uma consultoria mais consolidada com agilidade em 2009. Daí eu me tornei Scrum Master. Fiquei um bom tempo trabalhando como Scrum Master e desenvolvedor ao mesmo tempo. Trabalhei com Kanban unicamente. Depois voltei a trabalhar com Scrum, só como Scrum Master. Depois fui para outras empresas, até chegar numa empresa em qual fui gerente de agilidade. E depois eu estou na JSchool agora, ali com consultoria e treinamentos em agilidade. Estamos aí.
Não, é interessante porque a gente está vivendo um momento na vida profissional de mudança, e mudança drástica, né? Uhum. Porque você vê até quem é gerente de projeto, que tinha autoridade, né? Tinha um lance do... Eu sempre falo isso, é impressionante. Autoridade, o cara tem um status, né? E agora ele vai ter que ser ou um Scrum Master, ou um PO, né? Uma coisa, se encaixar, né? Tentar se encaixar no universo, né, da agilidade. Sim. E isso quebra muitas coisas que eles... Olha a minha filha aqui, ó. Vem cá, minha filha.
Olá, tudo bem?
Aqui é assim, cara. Aqui a pipocagem é informal, é chão de fábrica. Mas é, cara, então é interessante, eu acho que agora essa mudança toda, e as empresas, elas estão de olho, tá? Em duas situações, né? Pô, falam que não, entrega rápido, em 2 semanas, no mínimo, aí entrega alguma coisa. E vai ter. Então, era vendido muito assim, né? Agora, a gente, né, eu e você e outra galera que dissemina o conhecimento, a gente sabe que não é isso e... Um dos propósitos da gente estar aqui é justamente esclarecer isso para as pessoas, né, cara?
Não, há uns tempos atrás eu estava como Agile Coach, né, trabalhando junto de um banco, de um grande banco aí, e a gente estava discutindo sobre o release planning, né, fazendo planejamento de release da solução que eles estavam construindo, era um aplicativo. E daí chegamos lá, e aí, o Product Owner, por favor, né, apresenta para a gente esse release planning, então, vamos ver, né, vamos entender. Eu estava chegando novo aí. Ele me apresentou um release planning que a primeira versão dele ia ser lançada daqui a um ano e meio.
Nossa!
De um aplicativo, gente. Não está falando de uma super enterprise solution, assim. É um aplicativo.
Caramba!
Falei, cara, então... eu falei assim, as pessoas... E daí eles falam assim, não, estamos rodando de maneira ágil. Eu falei, peraí, não.
Como
parece,
assim,
que a gente, né? Parece que a gente saiu do ágil, mas a gente saiu do waterfall, mas o waterfall não saiu da pessoa, né? Porque continua, chama de sprint, chama de product owner, chama de sprint, divide em backlog o seu requisito, mas continua construindo o waterfall produto. Porque como assim lança daqui a um ano e meio, cara?
Como assim? Mas é. E eu acho bacana que há necessidade também, cara, que eu tô vendo aí crescendo muita gente de treinamento, né? A galera que tá afim de, por exemplo, o Pipocagem, ele, não sei se você sabe, mas ele nasceu justamente na necessidade aqui no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, né? Outra curiosidade, o Pipoca Ágil nasceu no Rio, mas quem mais escuta é o paulista. Eu estou em 50 municípios em São Paulo. Acho que no Rio não tem nem 10 ou 12, no máximo 20, né? Mas em São Paulo está arrebentando, cara. 50 municípios e em 13 países. É, em 13 países. O último foi Angola agora.
E, cara, a internet é demais, né?
Cara. Porra, e aquele negócio, cara, você vê... Eu estou falando contigo, cara, a gente se conheceu lá pelo LinkedIn, bacana, já te acompanho já há muito tempo. Inclusive, nos bastidores agora, né, comentei do vídeo que você fez falando sobre as 8, como é que é, do PO?
Instâncias
do PO. E estava relampejando, assim, nossa, está relampejando aqui. Mas tem que ser natural, né, cara? Não pode ser forçação de barra, né, cara?
Eu acho não, que... tem outros vídeos meus que eu estava fazendo e toca o telefone. Cara, segue a vida, vambora, não tem problema.
E você, né, nesse lance do Agile School, foi justamente nessa necessidade, né, de você difundir e
praticar,
no caso...
Sim. Cara, porque era isso, né, a gente tem até uma... Eu tô com uma outra camiseta aqui hoje, assim, mas se eu tivesse com uma... A gente tem uma camiseta lá da Agile School que chama do Scrum Zumbi, que a gente fala, né?
Ah, é.
Sim, a gente usa pra caramba esse mote, assim, do Scrum Zumbi. E, cara, qual a necessidade que eu vi, assim, né? É justamente isso, das pessoas elas estarem se envolvendo com o tema da agilidade, começarem a implementar as coisas, mas elas fazem de uma maneira, às vezes, muito mecânica, muito aquém do que realmente era o princípio, né? Elas deixam de observar, elas olham muito para as práticas, muito para... Ah, então vamos usar post-it. Ah, então vamos chamar de Scrum Master. Ah, então, isso, usa as ferramentas, usa as práticas, então é aquilo que, né, eu falo que é a ponta do iceberg que está para fora da água, todo mundo observa isso. Agora, o que está embaixo da água ali, que é a grande, né, que são os valores, os princípios que a gente deve, isso a gente deve realmente observar e vivenciar, porque é dali que a gente colhe os benefícios. Né? É dali. Você simplesmente, né, se você simplesmente chamar de Scrum Master, colocar post-it, não significa que você vai entregar mais resultado, né? Aquilo que a gente quer, que é maximizar a entrega de valor, isso a gente consegue por meio dos princípios e dos valores ali, né? São N outros conceitos. Então, eu vi esse gap, né? Eu vi assim, pô, tem uma galera que está se movimentando para agilidade, que está se movendo agora, tem, né, os early adopters ali que já começaram ali conhecendo, cientes mesmo desses princípios e valores, né, de como vivenciá-los. Mas uma galera que está ali só na ponta do iceberg ali, né? E não tem profundidade. Então, cara...
Ah, perfeito, é verdade.
A galera escuta aqui justamente para isso, né?
E quais são as suas dicas aí, cara, para dar assim? O que você tem olhado aí, né? As dicas para a galera.
Sim, cara, na implementação da agilidade, principalmente para essas pessoas e empresas que estão começando, eu entendo que o começo mesmo, cara, para você ter o contato, aprenda as práticas. Aprenda as práticas, então. Saiba o que é... o Scrum, sabe como é que funciona ali uma retrospectiva, entenda como tem lá o Kanban, quais são os elementos visuais que o Kanban oferece, né? Não é só o post-it, ok? O Kanban tem muito mais do que isso ali. Então, entenda os elementos, entenda tudo, as práticas, entenda o XP, entenda práticas de engenharia, entenda de DevOps, vai entendendo de todas as ferramentas que você possa ali, mas não pare nessa primeira etapa, assim. Não simplesmente vivencie ali, ah, só porque eu faço reunião diária, eu sou ágil a partir de agora. Não pare simplesmente, né, com as práticas ali. Passe agora a ter mais um entendimento um pouco melhor, né, se aprofunda no conhecimento. Né? Eu gosto muito de uma metáfora que o Jeff Sutherland, que é um dos criadores do Scrum, ele fala que é o churrari, né, que é um conceito ali, né, que foi emprestado do aprendizado de artes marciais, ok? Então, o churrari, né, são termos ali que expressam o quê? No começo, você aprende as práticas, você copia o mestre. Você simplesmente, né, não sei se você já teve algum contato com um karatê, alguma arte marcial dessa.
Mas taekwondo, você copia...
Taekwondo. O taekwondo também tem katas, né? Mas tem outro nome.
Sim, sequência.
Isso, essas sequências de movimentos, então você observa o mestre fazendo e você repete, ok? Sim. É isso que eu chamo de aprender as práticas. Então você aprende, cara, que o Scrum, ele tem lá as sprints de um mês ou menos, você aprende essas práticas ali. Mas o aprendizado não para por aí, né? O churrari são três etapas ali, né? Tem um momento em que você começa já aprendendo essas práticas com profundidade, né? Você tem agora, que são esses elementos que eu falo, que são os princípios, os valores, você sabe o que está por trás. Você sabe quem criou o Scrum, o que que ele pensou quando ele separou os tempos em sprints ali. Qual é o intuito, qual é o desejo que ele instituiu quando ele estabelece uma retrospectiva da sprint? Qual é o real objetivo de se fazer uma reunião diariamente? Então, todos esses elementos, eles têm um princípio por trás, então você passa agora, né, a incorporar mais esses princípios, a entender o que está por trás. Para de ser papagaio agilista. Né? Papagaio agilista é aquele que fica repetindo as coisas e sem saber por quê. Não sabe o que tem por trás, não tem inteligência nenhuma. Então, até o momento em que você pode simplesmente se livrar de qualquer amarra, né? Você absorveu de tal forma, né? O churrari, né, que a gente fala, né? Você absorveu de tal maneira esses princípios, né? Você passa, né, a quebrar essas regras ali e você estabelece as regras dali. É uma transcendência que a gente fala, assim, né? Da qual você não precisa nem se conectar, muitas vezes, a frameworks. Você não precisa nem se conectar a práticas ali, a métodos pré-concebidos. Você já incorporou de tal forma a agilidade como mindset que você já passa a pensar e a agir de forma ágil. Assim. É uma forma bem transcendental, se a gente for pensar, mais elevada.
E o que, que acontece? Tem vários amigos meus que são Agile Coach e alguns já estão até falando assim, nossa, eu faço filosofia, eu faço psicologia. Então, é tanto nas áreas humanas, porque, na realidade, o cara tem que lidar com gente, né, cara? A gente não vai lidar, né? Na realidade, a essência é lidar com pessoas, né? Você saber lidar com pessoas para você fazer, promover elas, para motivar, né? Para juntar o pessoal, para vamos fazer uma coisa que antigamente não tinha. Antigamente, não, tradicional, era a produção, né? Para saber, não, você vai ter que ficar depois da hora aí, hora aí. Na agilidade, não tem herói, né? Você não é...
Sim, é mais processo... É o primeiro valor do Manifesto Ágil. Então, tá vendo como a gente se remete à base, cara, aos fundamentos? O primeiro valor do Manifesto Ágil. Pessoas e relacionamentos mais do que processos e ferramentas. Então, assim, pessoas, cara. Já tá falando, eu já tô me remetendo aqui. Quando eu pego um agilista ali, né? Eu já fui gerente de agilidade, tô gerenciando outros, né, carreiras de outros agilistas, né? Há mais de 5 anos agora. Eu costumo falar assim, ó, eu tô conhecendo a pessoa, ou até com aqueles que eu já conheço, assim, eu falo assim, ó, cara, sem olhar para nada, sem puxar celular, pesquisar, fazer nada, me fala aí os 4 valores do Manifesto Ágil, para saber o quanto que essa pessoa tá conectada com isso. Se você não conseguir, tudo bem, não precisa ser, putz, cara, blum, sai, né, sai de uma vez, assim, mas tenta parar, assim, e fala assim, cara, ó, por exemplo, eu não li o Manifesto Ágil há uns, não sei, alguns anos agora, mas eu tenho esses valores na minha cabeça, eu consigo parar agora e te falar esses 4 valores. Eu faço um esforço mental aqui, lembra? Por quê? Porque eu já estou absorvendo, eu já trabalho com isso há 10 anos, então eu já tenho isso absorvido assim comigo. Então, não só esses 4 valores, quanto os 12 princípios, por exemplo, do manifesto também. Cara, é sensacional quando você lê esses princípios, você pega ali e você fala assim, eu fazia muito isso naquela reflexão diária, né? Não sei se você faz muito isso. Sim, assim. Eu paro meu dia e falo assim, o que eu fiz nesse dia que eu faria diferente, né? Sob a ótica, por exemplo, dos 12 valores do manifesto, dos 12 princípios do Manifesto Ágil. O que eu faria diferente, será, cara? Que decisão que eu tomaria distintamente, assim, né, cara? Como que esses 12 princípios podem me ajudar agora numa próxima sprint aí, né? Então, é você ter justamente isso, cara. Você se firmar ali, você se, né, se arraigar, você tá sólido ali com fundamentos em princípios, né, em mindset, para você sair da superfície, né? Você fica muito superficial quando você fica na prática.
Não, com certeza. E o que acontece, cara? Como você falou, cara, tem muita gente, às vezes, eu fiz eu dei uma palestrazinha sobre agilidade, né, que me pediram, e as perguntas, elas vieram todas elas direcionadas à ferramental. Tudo ferramenta, perguntando. Eu falei, não, gente, calma, não é isso. Eu já tinha falado o Manifesto Ágil, né, os princípios ágil, e o pessoal falou... É impressionante como se remete mesmo ao processo, né? Vamos dizer assim, ao processo e à ferramenta. Né?
E quando muda a cor da grama, quem está ligado no ferramental morre de fome. O que acontece? Sim. Vem um Covid desse e um monte de gente fica, e agora que eu não tenho mais o meu time comigo, como é que eu faço? Eu falei, cara, se você tem os valores, os princípios, você transporta esses valores e princípios para o remoto. Como assim, e agora? Volta.
Sim,
então, assim, você não tinha um valor e princípio que era conectado ali com pessoas e relacionamento? Cara, como é que eu vou fomentar agora o relacionamento dos indivíduos no ambiente remoto? E você vai atrás disso. Aí, tá vendo como é que agora é você que transcende o negócio? Não tem mais ninguém para te falar. Não tem o Scrum Guide ali para te falar que o remoto você faz assim, assim, não sabe. Ali é contigo, irmão. Ali é contigo. Então, assim, é você que sabe agora, pô, cara, eu preciso fomentar relacionamento entre os indivíduos. Como que eu vou fazer isso? De que forma que eu consigo fazer de forma remota? Vai sair da forma mais criativa que você puder fazer, que o seu time puder fazer. Então, assim...
Eu estou vivenciando esse processo, né? Porque eu estou entrando num projeto agora novo, tá? Então, a gente não se conhece, né? Nós somos eu e mais mais cinco. E no primeiro dia, acho que foi no primeiro, no segundo dia, cara, a gente se conhecendo ali, que não fomos nem no cliente, né? Foi assim, as pessoas se conhecendo, vendo mais ou menos como é que as pessoas são, tinha umas tarefinhas simples para serem feitas. Aí no final do dia, eu acho, no finalzinho da tarde, uma das integrantes virou assim, nossa, parece que a gente já se conhece há um tempão. Eu falei, cara, olha só, isso já é um resultado da gente estar trabalhando em uma equipe, tá? Porque assim, eu não tenho uma tarefa, você tem uma tarefa, ela tem uma tarefa, e quem acabar que se dane o resto. A parada é porque a gente está trabalhando sem querer no ágil. Sem querer a gente está, e é realmente projeto ágil, tá? Então, as pessoas entenderam logo de início que as pessoas têm que se cooperar, né, que o nosso amigo, a Agile Coach, que está dando, a Agile Coach ex-Scrum Master, que está dando apoio a gente, está sendo assim, fabulosamente, puxando a galera, né, para esse tipo de coisa, mas todo mundo ali já está mais ou menos meio que imerso. Então você vê, cara, uma percepção dessa, foi bom até pintar logo esse episódio para falar isso, mas a gente acaba esquecendo. Não, porque é o dia a dia, né, cara, porque as coisas que... A proposta do Pipoca é justamente contar as coisas do dia a dia, que não estão nos livros.
Uhum, ótimo.
A pessoa fala assim, pô, Ibson, parece que a galera já trabalha um tempão. Falei, cara, cooperativo, todo mundo aqui é colaborativo, né, e a gente está no mesmo barco, né, isso que eu acho bacana, a coisa mais ou menos por aí. Mas independente disso, só para mudar um pouquinho o assunto e contextualizar melhor, vamos falar um pouquinho da Agile School. Tá? Uhum. Ela tem quantos anos, que você falou no início, mas eu não pesquei. Quantos anos, quantos alunos já se formaram, quais são os cursos? Que é importante a gente também, esse lado também, cara, que é interessante para quem está escutando a gente.
Claro. A Agile School, ela começou mesmo em 2016, com o meu sócio. Então, ele foi o sócio fundador ali e ele iniciou a Agile School com o treinamento de Management 3.0. Então, foi o primeiro curso que fez parte da nossa grade ali. Em 2017, nós todos nos formamos lá dentro da Scrum.org, e aí a gente passou a incorporar, foi aí que nós, né, a gente chegou, eu e o outro sócio, e aí a gente passou a incorporar os demais treinamentos da Scrum.org. Então, hoje a gente tem num leque de treinamentos da Scrum.org ali, a gente só não ministra, acho que dois treinamentos que a gente não ministra hoje, de um leque de uns 10 treinamentos, a gente ministra 8, então são dois treinamentos que a gente não ministra. E, geralmente, eles estão mais conectados ali com o Scrum, né? Então, a gente vai ter... E aí, todos os papéis... Tem uma série de treinamentos que são os três principais, que são conectados com os papéis do Scrum. Então, tem um treinamento só para desenvolvedores, no qual os desenvolvedores, eles levam até os seus notebooks ali em classe, e a gente codifica utilizando o Scrum. Então, a gente executa o Scrum realmente na prática, constrói produto e tudo mais, né? Linguagem de programação, comendo solto e etc. Práticas de XP e tudo mais. Tem um treinamento que é focado ou alguns treinamentos que são focados aos Scrum Masters, né? Então tem chamada PSM1, PSM2, são treinamentos que são dos que a gente mais, né, que tem mais alunos, assim, por a maior procura, né? Então focados bem na role do Scrum Master, no papel do Scrum Master, e também temos do PSPO, que é do Product Owner, né? Que é daqueles que são os Product Owners ou aspirantes a Product Owner que acabam buscando. E agora a gente vai ter, eu acho que vai ser no mês que vem que a gente vai fazer o lançamento, um treinamento avançado para Product Owners. Então, toda essa linha dos papéis do Scrum. E depois a gente tem alguns treinamentos que são meio que dentro do contexto Scrum ali, mas não são direcionados a papéis. Então, tem um treinamento que é a utilização do Kanban dentro do Scrum, que a gente ministra. Temos um treinamento que é como utilizar o Scrum em múltiplos times. Então, nesse contexto escalado, cara, é uma complexidade tão grande, assim, existem práticas, existem outros princípios que a gente tem que levar em conta aqui, que a gente faz um treinamento exclusivo para isso, só para como trabalhar com múltiplos times, né? 3, 5, 9 times, ao mesmo tempo, criando o mesmo produto. E temos um treinamento também que é só para líderes, né? Chama liderança ágil ali, que é focado em middle manager ali, né, aquela camada média de gestão ali para cima. Tem um vocabulário muito próprio, né, tem um linguajar próprio, tem uma temática própria que a gente vai abordar com esses profissionais, então a gente tem um treinamento só para isso também.
Cara, tem um comentário aqui do Descomplica GT Ágil, cara, interessantíssimo, porque eu entrei em contato com essa comunidade, Descomplica GT Ágil. É um cara do Rio, que ele está junto também, mas ele está em São Paulo. Semana que vem eu vou estar com eles, em 2 dias, tá? Porque o que acontece? Eu vou te contar a historinha aqui. Eu estava fazendo live quase que diariamente, amigo. Teve um dia que eu fiz 3 lives assim, cara, manhã, almoço e noite. Mas vambora, vamos incrementar o Pipoca. E o que acontece? Fiz muito contato, né? Fiz contato pra caramba. Então, o que acontece? Agora, os contatos vão assim, cara, que nem eu fiz contigo. Eu falei, contato demorou um pouquinho, mas ele vai pingando. Aí, por exemplo, foi muito gozado, porque eu recebi ontem, ou anteontem, um contato de uma pessoa que era no foi até interessante, eu até depois falar com ela isso. Na foto do link, na foto do WhatsApp, ela tá séria, assim, toda formal. Aí, quando ela mandou a foto dela, assim, para colocar no banner, era de cabelo colorido, despojado, não tinha nada a ver. Eu lembro dela, porque ela tá assim hoje, né? Ela tá assim hoje, todo o cabelo descolorido. Era maneiríssimo. Cara, mas... Aí eu tinha
pensado. O LinkedIn, né, meu? O LinkedIn tem que ser uma foto mais séria, né? Vai saber, né?
É, tem uma foto assim mesmo, Matrizando. A foto do WhatsApp era séria, assim, cabelo, né? Louro, uma cor só. Aí ela mandou para mim, eu falei, pô, achei o máximo, tá até difícil de arranjar um banner legal pra gente fazer. E também tem um outro amigo aqui, ó, Fábio Burits. Burits, boa, beleza, e parabéns, Ibsen. É isso aí, cara, a gente vai tentando disseminar aí o... Pô, eu tô aqui, cara, na casa da minha mãe, cheirinho de ovo frito, acho que a minha sobrinha tá falando, é interessante.
Eu não jantei também daqui a pouco.
Eu não jantei também, não, cara. Porque se a gente não vai demorar muito nessa live, não, né? A gente vai
não, fazer não, aquele... tá bom, de boa, vamos aí.
Inclusive, cara, é o meu camarada Rodrigo, a gente aqui, o canal está super aberto, o Pipoca Ágil, né? Porque o que acontece com o Pipoca Ágil? Ele tem um lado que ele é voltado para fora do Brasil, tá? É offshore. Eu já fiz 5 episódios com a galera da Inglaterra, Portugal, Berlim, Lima, Espanha, e eu faço uma bancada aqui para as pessoas começarem, brasileiros, tá? Todo mundo brasileiro, para justamente fazer essa troca. E, poxa, eu sempre convidando alguém diferente para estar na bancada e tudo, então eu estou aqui mais uma vez em público, né? Um dia eu posso agendar contigo, olha, Rodrigo, vê se nesse dia você pode direitinho, isso é legal, porque, além disso, confunde, né, cara? Eu acho que é interessante que o online, o EAD, né? O online aí, né? O EAD, né? Antigamente era EAD, né? Ensino à distância, online, live. O streaming. Aí o que acontece? Até bom para você também divulgar o teu curso também, né? As coisas com relação a treinamento, porque mês passado eu recebi um e-mail de um argentino. Oi, Ibsen, tudo bem? E-mail portunhol. Eu sou argentino, estou no Paraguai. Ih, meu Deus, argentino, Paraguai. É tão sim. Ah, não, aí o cara falou que foi o pessoal do Andy Barbosa, do PCAA.
Sim, conheço.
E do Alan Torres, lá do OKRs, que está lá em Saragossa, Espanha. Inclusive, a gente está fazendo um lance junto, porque semana retrasada, acho que foi o World Agile Summit, que, recentemente, os caras me chamaram, Ibsen, seja o mestre cerimônia. Eu falei, caramba, cara, como é que vai ser isso? Aí fiquei de uma manhã lá para o mestre cerimônia lendo as perguntas, apresentando os entrevistados e tudo. Então você que se quiser também, cara, estou chamando publicamente aí, um dia eu, de repente, eu toque para ti, porque é bom a gente disseminar as pessoas, né, cara?
Claro, cara. Eu adoro a comunidade, cara. A gente, agora essa semana, a gente estava promovendo um evento chamado Scrum Day Brasil. Então, estamos promovendo ainda, né? Ele continua, eu fui um dos apresentadores, né? O evento está acontecendo até agora, vai amanhã, até sábado. E eu adoro a comunidade, cara, é a coisa mais bacana. Eu acho que o meu próprio crescimento, depois que eu passei em, o primeiro Agile Brasil, o Agile Brasil também é uma outra conferência sensacional para mim, é uma das melhores do Brasil. Eu passei a frequentar o Agile Brasil, acho que minha primeira aparição foi em 2013 ou 2014, assim. Cara, é outro mundo, porque... Você passa a conhecer pessoas de diversos lugares, diversas experiências, pessoas que estão vivenciando muitas vezes, ou que já, né, já vivenciaram, né, as coisas que você vivencia. Então, é muito bacana, cara. Eu acho que, assim, compartilhar...
É um compartilhar, justamente. Você falou certo. E é o que eu falo. Tem até um episódio que eu fiz de uma menina que ela trabalhava na administrativa do banco, e ela começou a querer sair, mudar de carreira, e ela começou a participar dos meetups, fez um curso de Scrum. Hoje era Scrum Master no banco, conseguiu mudar, desse salto, né? Então nós fizemos um episódio. Eu não sabia dessa história dela. Eu convidei ela e tudo, não sabia, ela me contou. Aí nós fizemos um episódio, ela falou, Ibsen, depois desse episódio, é interessante o que as pessoas escutaram e vieram falar comigo, que eu não sabia, pessoas que eu não conheço, que me conheceram, até do banco mesmo, falaram, pô, como é que você conseguiu isso? Bacana e tudo, quer dizer, a gente passar essa informação para a galera, né? E não adianta também eu fazer só um canal aqui, só trazendo um tipo de pessoa, um tipo de perfil, entendeu? E uma coisa que você falou agora também, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro curso que eu estou vendo, que é voltado para desenvolvimento, né, programação, desenvolvedor ágil, né, no caso, num ambiente ágil. Olha, não. Inclusive, há uma escassez de desenvolvedor para falar no Pipoca Ágil.
E esse evento que eu falei para vocês, Scrum Day Brasil, depois, se a galera quiser, pega no canal do YouTube, é Scrum Day Brasil. eles hoje, a trilha de hoje é de engenharia. Então, a gente está fazendo trilha durante toda a semana. Tem uma trilha de produto, tem uma trilha de business, né? E hoje é a trilha de engenharia. A trilha de engenharia, a gente está falando justamente sobre isso, cara. Práticas de engenharia ali, como utilizar a agilidade nessa galera técnica. A gente tem uma pesquisa dos participantes do evento como um todo. Até me surpreendeu, cara. 25% dos participantes tinham esse background de desenvolvimento, assim, ou eram desenvolvedores, assim. Então, tinha muito... A grande maioria é agilista, claro, né? Depois tem uma galera de produto, né? Que são product owners ali. Mas tinha 25% dos participantes do Scrum Day esse ano, eles têm essa skill do desenvolvimento. E, cara, nada mais interessante, né? Nada mais bacana do que a gente... Essas pessoas, elas também terem o mindset ágil, também terem os princípios, os valores. Isso vai ficar somente com o Scrum Master? E daí o Scrum Master fica lá camelando para conseguir, né, imprimir um mindset ágil na galera. Então, não, cara, todo mundo é responsável. Você vai se tornar um melhor desenvolvedor se você tiver esses princípios, incorporar esses princípios com certeza. Lembrando que o Manifesto Ágil, ele surgiu, né, os 17 signatários ali que assinaram o Manifesto Ágil, eles eram de um background técnico,
sim, terreno,
super forte. Então, a agilidade nasceu num ambiente técnico.
Os métodos leves, né? Métodos
exatamente. Leves, né? Começou com esse nome, sim.
É, inclusive, eu vi até a foto, onde é que foi o negócio. Né? Não, mas qual foi o estado mesmo?
Foi em Utah. Foto,
né? Isso aí. Porque eu tive que me preparar para fazer uma palestra, porque eu vou dar uma lida em tudo, né? Agora eu vou dar uma lida legal. Eu até botar o nome de todo mundo, foto, não, vai ficar meio maçante, gente. Não vai ficar legal. Mas eu acho interessante a gente difundir isso, eu acho sensacional, cara, eu acho que... A gente tem que fazer esse tipo de abordagem também, que é muito importante. Olha só, o Rodrigo, eu não quero prolongar muito, tá, o nosso para a gente fazer outros episódios. Tudo bem? Tem algum problema?
Tranquilo, cara. Estamos contigo.
Tá show de bola aí? Tranquilinho?
Sim.
Então, meu camarada, eu quero agradecer a sua presença. Pra caramba aqui, cara. Cara, sensacional. Eu te falei, cara, quando você mandou uma mensagem para mim, eu falei, cara, vamos fazer. Vambora. Eu, tipo assim, também não ia ficar chateado se não rolasse, pelo contrário. Mas ficou legal porque rolou naturalmente as coisas. E sim, o canal está aberto, cara. Qualquer divulgação do teu curso, cara, do teu trabalho, das tuas coisas. Você tem o meu LinkedIn, a gente tem um acesso, depois a gente troca o WhatsApp aí para ficar uma coisa mais direta. Que aqui o Pipocajo, eu estou fazendo, mas é da galera. Né?
Então, cara, meu amigo.
Pode falar.
Fica tranquilo. Não, cara, é um prazer, cara. É um prazer mesmo. É, independente de ter a Agile School, divulgação, etc., o meu prazer mesmo, faz parte da minha missão, é estar justamente levando essa mensagem à frente, cara. Por mais...
Não,
né, ainda mais nesse momento que a gente passa, assim, a gente tem... Cara, todo mundo tem uma história complicada acontecendo ou na sua própria redondeza, né, ou na sua família, na sua casa, talvez, por causa dos momentos que nós estamos, né? Eu entendo que a gente tem uma ferramenta para ajudar, cara, a comunidade, a gente ajuda a sociedade. Então, a agilidade, ela é uma ferramenta que produz, né, que ela traz produtividade para a sociedade. Não tem nada mais importante do que isso nesses momentos, né? É por meio da produtividade que a gente vai conseguir produzir mais riqueza, produzir mais, né, bem-estar na sociedade como um todo. Então, quando eu trago essas mensagens aqui, faz parte da minha missão, cara. Não é só uma coisa... Não tenho esse viés comercial de forma alguma.
Não, beleza, tranquilo.
Se isso acontecer, estamos agradecidos, com certeza. Mas, sim, se não, cara, meu prazer é... Estou aberto a demais convites, com certeza.
O que que acontece? Eu fiz o primeiro episódio meu pelo Zoom, foi com o Richard e o Shoa Vasconcelos. E é interessante que ele, né, eu mandei mensagem para ele, ele foi, pô, isso me levou a marcar. Eu falei, caramba, legal. No meio do papo que a gente está batendo agora, eu falei, Richard, você é um cara, empresário, pô, a sua família, né, até conversamos sobre isso no episódio. O avô dele criou a faculdade Estácio de Sá aqui no Rio, a família totalmente ligada à área, sim, de educação, né. Eu falei, Richard, o que você viu no Pipoca Ágil para você estar aqui agora comigo? O que te chamou a atenção? Aí ele parou assim, olhou assim, e disse, olha só, eu recebo 300 mil mensagens, né? Não sei, por diárias, e-mails, mensagens. 90% pedindo emprego ou vendendo alguma coisa. E você me chamou para conversar. Então, cara, vamos conversar. E foi, cara. Foi um papo tão tranquilo que rolou uma hora e meia, uma hora e pouco, não lembro quanto foi, cara. Que eu estava meio extasiado, né? Porque eu vi o Richard no LinkedIn, né? E como você, cara, veio no YouTube, você, Marcelo Neves, Fabrício Laguna, cara, do Papo de Negócio, foi interessantíssimo, só para você ver como é que o poder da agilidade. Sim. Eu chamei o Fabrício Laguna para a gente fazer um episódio, falou, Ibson, vamos fazer melhor. Você, por favor, você pode fazer o podcast do IIBA, né, Instituto Internacional de Análise de Negócio? E, cara, claro que eu... Claro! Aí, através disso, cara, ele me convida, me convidou algumas vezes, toda quarta-feira eu posso participar da bancada do Papo de Negócio, do Papo de Requisito, não, Papo de Requisito não, agora não tem, é Papo de Negócio e Papo de Produto, não me lembro agora qual é o outro papo. Então, isso abriu uma porta, cara, você vê, eu fui perguntar a um cara, pedi alguma coisa, ele já veio com uma outra coisa totalmente diferente que, poxa, me engrandeceu, conheci muita gente legal, e eu não fiz episódio com o Fabrício. Não fiz com ele ainda. E a gente está se falando sempre. Mas o Marcelo Neves também, eu de vez em quando, a gente está fazendo uns episódios aí, que também é sensacional. E você era um cara também que eu estava sempre te olhando, dando suas dicas, vendo aquela coisa tão bacana, cara, e me orgulho. Tá? Então, para mim é emocionante estar aqui, né? A gente trocando uma ideia, né? E acho bacana. Poxa, muito obrigado, cara. Muito obrigado. E isso é a comunidade assim, né, cara?
Sim. Né? É sim. Eu que agradeço, cara, o convite também. Quando você me convidou, eu fui. Peraí, eu também recebo vários convites. Eu vejo, cara, deixa eu ver se os nossos estilos estão próximos, né? Para ver que. Porque eu acho que isso é muito importante, cara. Até quando a gente fala sobre ofertas de emprego, parcerias comerciais, tudo, né? Tudo. É importante a gente cultivar uma proximidade, assim, né? Se nossos valores estão próximos ali, né? Então, aí eu fui, comecei a assistir os episódios, eu fui vendo e falei assim, nossa, meu, conheço. Então, eu falei, cara, estamos conectados.
Cara, eu tô com uma sequência de gente aí que, agora nesse projeto novo, tá me tomando mais tempo, tá? E eu estou dando umas passadas maior, né? Assim, pô, semana que vem, se descomplicando o GP Ágil, né? A gente já marcou dois episódios, um para falar sobre E vai mais galera, vai vir mais gente, assim, no mesmo episódio. O cara falou assim, eu posso trazer mais gente? Falei, claro, cara, é bom ter mais gente que tem uma... O que foi, filha? Vem cá rapidinho, o que você quer?
Eu queria falar.
Quer falar?
Eu posso brincar?
Pode sim. Mas não fala mais. Tem que ser natural. Hoje nós estamos pandêmicos. Os pandêmicos não têm muita formalidade, né, cara? Por mais que a gente tente bancar. Ainda mais aqui, cara. Porque aqui a gente quer passar informação de uma maneira mais descontraída, uma coisa mais informal, né? E os primeiros episódios foram expectativas, que eu sou um cara que falo pra caramba, até inclusive nesse projeto eu tô falando até pouco. Eu falei até pro pessoal, eu falo pra caramba, eu tô até falando pouco, gente. Eu tô falando pouco porque se deixar eu falo pra caramba. Então é isso, meu camarada. Muito obrigado.
É um prazer, cara.
É muito bacana a gente estar junto aqui, cara. E você quer dar um tchau aí pra todo mundo? Como é que é?
Um beijo pra todos. Agradeço demais aí a presença e o convite, e cara, deixo as redes sociais da GESCU, se quiserem se conectar comigo também, e com os materiais, a gente posta semanalmente ali, no Instagram eu posto quase que diariamente coisas, então se conectem aí, no Instagram, né, agile.school, LinkedIn, agile.school Brasil, e no YouTube, agile.school.
Eu vou botar na descrição, lá no vídeo, tá, esse aí, tá legal? Show. Então é isso, meu camarada. Dá um tchau pra todo mundo aí, mas fica aí só pra gente fechar o... Que legal, cara.